E o curso de Química da Universidade Estadual de Maringá está promovendo um curso de extensão, né, o Departamento de Química. E esse curso de extensão é sobre a origem da vida, diferentes olhares sobre a origem da vida. O nosso entrevistado é um dos palestrantes desse curso de extensão, o professor de Química da Unicamp, Marcos Nogueira Eberlin, que traz aqui para o curso da UEM a teoria do design inteligente. Professor, boa tarde, obrigado por vir aqui ao estúdio conversar com a gente.
Boa tarde a todos, é um privilégio muito grande falar com seus ouvintes.
Professor, o que é a teoria do design inteligente?
A teoria do design inteligente talvez seja a maior novidade científica que a gente tem hoje em ciências. É uma teoria que diz que a gente não evoluiu lenta, gradual e sucessivamente. A gente não foi formado através de uma grande explosão, que a gente não foi formado através de um processo gradual, através da seleção natural, da teoria que Darwin um dia introduziu. E que os dados hoje nos mostram o contrário, que na realidade uma mente inteligente, um ser consciente, consistente, coerente, orquestrou o universo e a vida. E nós, como cientistas, estamos descobrindo as assinaturas desse ser na biologia, na química, na física, na cosmologia. Então, aquela ideia de que a gente evoluiu através de processos naturais não guiados não se sustenta mais através dos achados científicos mais recentes. E a gente está voltando, não é, às origens da ciência, reconhecendo que realmente há sinais de uma mente inteligente, há assinaturas de uma mente inteligente na origem do universo e da vida.
Que assinaturas são essas?
Há assinaturas as mais diversas. A gente tem assinaturas químicas, bioquímicas, na cosmologia. Há padrões, há características. Na vida, por exemplo, nós temos a informação bioquímica, que hoje a gente sabe, através de leis, de princípios, que só pode ter emanado de uma mente inteligente. É uma informação de altíssima qualidade, altíssima sofisticação. São códigos que foram elaborados, tudo indica, por uma mente inteligente, que colocou tudo lá para funcionar desde o início.
Essa teoria, a teoria do design inteligente, ela exclui a teoria da evolução?
Não, olha, a teoria do design inteligente, na realidade, ela não vem para mostrar que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. O que ela faz? Ela vem para repor na mesa do debate científico a opção do design inteligente. Então, a teoria ela avalia as duas possibilidades. Será que a gente evoluiu através de um processo natural não guiado, forças naturais? Ou será que há sinais de uma mente inteligente? Então a gente não fecha a questão. A gente avalia os dados, coloca as duas teorias na mesa. E ao avaliar os dados, a gente vê que a evolução não faz mais sentido à luz dos novos dados científicos e que uma mente inteligente realmente é a melhor inferência científica hoje para o universo e a vida.
A teoria da evolução não faz mais sentido ou ela seria então uma pequena parte dentro dessa grande teoria do design inteligente?
Ela não faz mais sentido.
Não faz mais sentido.
O que acontece? Se supôs um dia que a gente evoluiu lenta, gradual e sucessivamente, através de uma sopa primordial, a vida surgiu nesse planeta, a primeira forma de vida foi lentamente se sofisticando e dando as mais diferentes variações de vida que a gente vê hoje. Essa era o que a teoria da evolução supunha. Mas o que a gente verifica hoje? Que os dados científicos não corroboram mais as ideias de Darwin, não corroboram mais a ideia de que a gente tem evoluído lenta, gradual e sucessivamente. E isso é natural em ciência. A gente formula teorias, a gente continua com a teoria enquanto os dados permitem, mas hoje, frente a todo o conhecimento bioquímico, químico sobre a vida, a gente percebe que isso não faz mais sentido, que realmente há sinais de uma mente inteligente orquestrando a vida e o universo como um todo.
Já existia uma programação, então?
O que a gente percebe é que as assinaturas de uma mente inteligente orquestrando o universo, o código da vida, o código genético, todas as moléculas e biomoléculas que compõem o ser vivo, só podem ter sido frutos de uma mente inteligente. Um ser extremamente inteligente pôs tudo para funcionar desde o início. E que forças naturais, processos naturais guiados pelas forças que nós conhecemos, as forças eletromagnéticas, a gravidade, as forças nucleares, não teriam essa capacidade.
E quais são os teóricos dessa...
Nós temos os teóricos, temos químicos, nós temos bioquímicos, nós temos todo um arcabouço de cientistas das mais diversas áreas da ciência que diz que estão falando isso. A gente, por 150 anos, anunciou, né, que teríamos descoberto a origem do universo e a vida através de processos naturais não guiados. Só que hoje, os dados mais recentes nas mais diversas áreas da ciência mostram o contrário. É isso que a teoria do design inteligente vem dizer.
Já tem muitas obras sobre esse assunto?
Como é uma contra-revolução científica...
É uma coisa nova.
É uma coisa nova. A academia tem, de certa forma, relutado em aceitá-la. Há um debate muito forte, muito grande, mas lentamente a academia está reconhecendo. Então nós temos encontros que estão acontecendo no mundo todo. Nos Estados Unidos ela é muito forte, na Europa ela está crescendo, e no Brasil também. Nós já fizemos um congresso, nós tivemos 370 participantes, e a gente tem defensores da teoria nas mais diferentes áreas da ciência. Então a academia, que por 150 anos anunciou uma outra teoria, e tem que agora rever a sua posição, isso a gente sabe, né? A academia é um pouco relutante, as mudanças são lentas, mas essa mudança já está ocorrendo, e o crescimento da teoria do design inteligente dentro da academia é muito forte.
Tem alguma ligação religiosa aí? Tem alguma implicação religiosa? Porque se fala de um ser inteligente, a gente já pensa em Deus, né?
Sim, olha, isso é uma falácia, né? As pessoas falam assim, puxa vida, será que essa teoria tem uma implicação religiosa? Todas as teorias científicas que vão falar sobre as nossas origens terão necessariamente implicações filosóficas e teológicas. Então, Dawkins, por exemplo, né, um dos grandes ateus hoje em dia, ele fala que a teoria da evolução o fez um ateu cientificamente ou intelectualmente satisfeito. Então, se a gente percebe que processos naturais não guiados formaram o universo e a vida, alguém que não crê em Deus, que é ateu, vai se sentir confortado e vai encontrar ali implicações filosóficas e teológicas que batem com a sua cosmovisão. Se a gente percebe que não, que uma mente inteligente, um ser coerente, consistente, orquestrou o universo e a vida, óbvio que essa descoberta científica vai ter fortíssimas implicações filosóficas e teológicas. Então, nenhuma teoria científica vai ser neutra do ponto de vista filosófico e teológico. Ela terá necessariamente profundas implicações filosóficas e teológicas. A evolução levou o homem ao ateísmo? Levou. É inevitável a gente chegar a essa conclusão. A teoria do design inteligente pode fazer os cientistas ou a humanidade rever essa posição? Pode, mas são implicações filosóficas e teológicas inerentes de toda a teoria científica e que não deve guiar o cientista na sua opção. Ele tem que saber que qualquer teoria sobre as nossas origens terá necessariamente profundas implicações filosóficas e teológicas. O design inteligente aponta para uma mente inteligente, para um Deus, para um ser consciente? Sim, mas e daí? A gente, como cientista, a gente não está aqui para defender nenhuma posição filosófica e teológica. A gente está para defender a verdade. E a verdade é essa, que realmente uma mente inteligente, um ser, orquestrou o universo e a vida. E a gente, como cientistas, pagos para dizer a verdade, a gente tem que contar realmente o que os dados científicos nos mandam contar à população. E essa é a mensagem do design inteligente. Uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. E a gente tem que lidar com essa descoberta científica dentro da filosofia e da teologia, como a gente teria que lidar com qualquer teoria científica que trata sobre esse assunto.
E essa mente inteligente decide a extinção de espécies, como por exemplo dinossauros?
Não, essa mente inteligente, tudo indica, orquestrou o universo e a vida. Preparou a vida para que estivesse nesse planeta, preparou o universo para que a Terra para que acomodasse a vida nesse planeta e deixou essa vida preparada com estratégias para se proteger das mudanças. Então, a gente percebe as adaptações, as modificações que as espécies sofrem ao longo do tempo, são todas pré-embutidas já no seu código genético. E as espécies estão se diversificando para tentar fazer frente às mudanças ambientais. Muitas vezes essas mudanças ambientais são tão drásticas que as modificações já pré-programadas não conseguem fazer frente a essas mudanças e algumas espécies são extintas. Isso é uma das características que a teoria do design inteligente percebe na vida. Ela foi pré-programada para se diversificar dentro de alguns limites. E quando esses limites são extrapolados, algumas espécies são extintas.
A questão da racionalidade que só a espécie humana tem, então, também é uma questão programada. A inteligência humana é programada.
Sim, é absurdamente certo isso. Por quê? Porque a gente percebe, por exemplo, na teoria da evolução, se imagina que um ancestral símio comum deu origem aos chimpanzés e aos humanos. Mas a gente vê que a capacidade intelectual do ser humano é um big bang em termos de evolução. Não haveria possibilidade alguma de um ancestral símio comum ter desenvolvido as características intelectuais do ser humano num período tão curto de tempo que se imagina que a gente se separou dos chimpanzés. Então há um verdadeiro big bang evolutivo, não? Uma explosão imensa de informação, de código genético, de plano corporal, que teria que ter mudado, né, desde desse ancestral símio comum para transformá-lo num ser humano. A gente tem N evidências dentro da teoria do design inteligente mostrando que essa ideia de que a gente evoluiu, somos primos dos chimpanzés, não se sustenta mais do ponto de vista genético, bioquímico. Somos espécies totalmente distintas, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista genético, proteico. Há diferenças brutais entre os chimpanzés e os humanos.
E essa programação, esse programador pode ter vindo de outro planeta? Aí a gente está viajando.
Não, pode ter vindo.
Você não acredita em multiversos também?
Não, olha, o que acontece? Uhum. O multiversos não acredita porque não é questão de fé, é uma questão de ciência. Eu acho que a probabilidade, né, de que isso possa existir é muito, muito, muito pequena. A probabilidade de um universo, como a gente já tem, ter sido formado por processos naturais não guiados é zero. Então, como é que eu vou acreditar em N universos, né? Seria acreditar em milagres múltiplos sem santo. É uma coisa que eu não quero fazer como cientista. Eu acho que só o próprio universo que a gente já vive é extremamente difícil a gente explicar do ponto de vista natural. Uhum. É finamente ajustado. São mais de 27 constantes universais que foram finamente ajustadas para estabilizar esse universo aqui que a gente já vive. Então, o nosso universo já é um grande milagre. Acreditar em múltiplos e múltiplos universos é ter fé demais, que eu, como cientista, não quero ter.
Ah, então, a teoria do design inteligente também não acredita no Big Bang. Também não, né? Teoria do Big Bang.
O Big Bang não guiado, não. Big Bang, a teoria do Big Bang,
quando
assume,
foi programado,
assume que o universo foi criado por forças naturais. As forças eletromagnéticas criaram os átomos, uhum, e a gravidade criou as estrelas, criou os planetas, formou os planetas, formou toda a estruturação do universo, que a gente percebe que isso não é possível. A gente hoje, através da ciência, percebe que as forças naturais não teriam a capacidade de criar esse universo todo estruturado e sofisticado que a gente tem. O que indica também que uma mente inteligente orquestrou tudo isso. Uhum. Afinou as constantes universais, preparou todas as condições para que o universo pudesse ter sido formado.
E o senhor acredita em vida em outros planetas? Também perguntei isso, né? Vida em outro planeta.
Absolutamente não. Eu também não acredito. Não. Por que eu não acredito? Porque eu, como cientista, não posso ter fé, né? Eu tenho certeza que não existe outras vidas, uhum, em outros planetas. Porque os dados me mostram isso de uma forma muito clara. Existir vida na Terra já é um grande milagre também. São condições, assim, inúmeras condições que trouxeram e permitiram a vida ser formada nesse planeta. É um milagre a gente ter vida aqui. E como é que a gente vai, então, imaginar que o universo é recheado, como Carl Sagan falava, né? Uhum. De ETs e de outras civilizações, se aqui já é um grande milagre? Então, eu sempre falo, olha, se o designer resolveu popular o universo com outras civilizações, tudo bem. Mas processos naturais não guiados ter formado vida aqui já é um grande milagre. Como é que eu acreditaria, então, né, que outros planetas poderiam ter vida? Seria irracional do ponto de vista científico.
Tá certo. Muito obrigada, professor, pela entrevista aqui, pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá, por essa conversa aí sobre a teoria do design inteligente, a teoria super nova, né, e super polêmica aí, né, vem trazer muita polêmica. Muito obrigada, boa tarde, hein?
Ó, boa tarde, debater é preciso e a gente espera todos vocês lá no evento. Bom.
Obrigada. Conversamos com o professor da Unicamp, professor de Química, Marcos Nogueira Eberlin, que está em Maringá hoje para participar de um evento promovido pelo Departamento de Química da UEM, diferentes olhares sobre a origem da vida. E ele traz aqui para o público a teoria do design inteligente.